A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Virenites.
Começando mais um episódio do seu Acepipes e Virenites aqui na Radiofobia Podcast Network. Eu sou Léo Lopes e hoje tenho aqui a presença de uma figura bartenderiana, mixologista, uma pessoa que, como eu, ele foi citado em episódios anteriores, porque, como eu, ele é um grandissíssimo de um lazarento, que ele faz o seguinte: ele aproveita os próprios podcasts para chamar pessoas que ele quer aprender coisas de graça. Com essas pessoas, entendeu? Inclusive agora ele tá com um programa novo lá em Rede Geek, chamando só cara pica das galáxias, e isso, valor de consultoria, é maravilhoso. Então eu quero receber aqui com muita alegria, meu irmão do coração, Tato Tarkan, delicioso, saudade.
Seus lindos! Que saudade, Léo, de estar
saudade
aqui.
Demais, hein? Saudade de te ver, de cheirar. Tato é um homem cheiroso.
Pior que sou
Tato
mesmo.
Ele tem um cheiro que é um cheiro masculino único, que é o seguinte: é um misto de perfume bom e nicotina. É uma coisa maravilhosa.
É. Na verdade, meu cheiro é gênero neutro.
Gênero neutro, muito bom. Mas é cheiro de fumante que gasta caro com perfume. É muito.
É isso aí. Tem um pós-odor de nicotina.
Tem. De vez em quando uma bufa junto também pra dar aquela equilibrada. Maravilhoso, mas...
Afinal de contas, ninguém é perfeito.
Não, mas é bom, bufar é perfeito. O Tato também é um homem de barbas sedosas e gel no cabelo, que respeito demais.
Pior tudo que eu não uso gel, sabia, Léo?
Ah, não, é só uma aguinha.
É um creme para pentear.
Olha, creme!
Creme para pentear.
Aqui, o segredo de Tato Tarkan, que está aqui hoje na posição de meu amigo, porque eu só chamo quem eu quero aqui nesse programa. Mas a gente conviveu, a gente convive há muitos anos, obviamente, mais de 10 anos, quase 15 já. E a gente compartilha de um gosto que foi... Né, há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, esse gosto foi reacendido, uma coisa que a gente já gostava, cada um na sua, mas há uns 4, 5 anos, mais ou menos, esse gosto, por razões diferentes, mas ali na mesma época, foi reacendido o gosto pela mixologia.
Ah, que delícia.
Não é?
Sim.
Você viveu esse momento também de ter o seu momento, agora farei drinks.
Eu vou te dizer, Léo, que o drink que eu vou falar hoje teve grande culpa nesse processo.
Aperol Spritz, que é um drink de beira de piscina, né?
É um drink, na verdade, pode ser de beira de piscina, pode ser um drink para você curtir um verão europeu.
demais.
Ou um drink para você simplesmente chegar em casa num dia quente.
Ah, sim.
E dar aquela relaxadinha.
Com certeza.
Antes de tirar uma soneca e dormir pro dia seguinte.
Aperol Spritz, que é feito à base do Aperol, que é uma bebida de origem italiana, se não me falha a memória.
É isso aí, cara. A origem dele, tá? A gente tá falando de uma bebida que foi criada em 1919. Pelos irmãos Barbieri.
Olha, o cara, tá vendo? Aqui há informação.
E que se tornou uma bebida super tradicional lá. especialmente por conta desses drinks aperitivos. Uhum. Aqui no Brasil, o Campari ficou mais famoso.
Sim.
Por conta do marketing, mas o verdadeiro aperitivo italiano é o Aperol. Lá a galera toma Aperol, não toma tanto Campari, apesar de ter muita propaganda do Campari lá na Itália.
Sim.
E certa vez, certa história, estava eu passeando pela Toscana.
Nossa senhora, mas tomou um tapinha gratuito agora. Delicioso.
Mas é verdade, é verdade.
Tava não, mas passeando. É aqueles tapas que pode dar 5 até que eu volto.
Não tem problema. Espero que me dê um tapa a ponto de eu conseguir chegar lá.
De novo.
Me faça a perna inteira, né?
Boa, me manda aquele, que é o tapa do Fluffy lá do One Piece.
Ai, ai. Aí eu, de verdade,
você estava em Toscana, passeando.
Eu estava na Toscana, e aí eu tive a oportunidade de tomar um Aperol Spritz lá na casa do Aperol Spritz.
Que delícia demais isso, hein?
E eu vou dizer que eu falei, cara, esse negócio aqui, eu não dava valor pra ele. E depois, em Valpolicella...
Não, eu fui no... mais um tapinha delicioso.
Desculpa.
Nada, o siso é seu.
eu tomei não só Aperol Spritz, como outros aperitivos italianos também, e achei muito gostoso.
Valpolicella, parada... que não por acaso é lugar onde tem vinho de denominação de origem controlada também. Exatamente. Altos vinhos, Valpolicella, as garrafas custam uma nota.
Exatamente, né? Exatamente. Então, aliás, super recomendo também os vinhos da Toscana são maravilhosos, os Chiantis, os Brunellos de Montalcino.
Brunello de Montalcino, olha só.
Até os Rosso, vinho jovenzinho, 5 aninhos na reserva, assim, ó, coisa gostosa. Mas o Aperol Spritz, eu tive esse contato na Itália e isso mexeu comigo de um jeito, porque eu achei ao mesmo tempo... uma bebida muito gostosa de ser tomada, especialmente gelada.
Sim.
Que na Europa é uma coisa muito estranha, assim. Sei lá, você vai pra Alemanha, eles acham que bebida gelada é que nem a nossa mãe acha que sair sem moletão, você vai ficar gripado. É a mesma coisa, os alemães acreditam mesmo que você tomar bebida gelada, você morre. Então lá é Coca-Cola quente,
tá doido.
Cerveja quente, água quente, tudo é quente lá. E eu... Putz, quando eu tomei o Aperol Spritz na receita original, que eu tô falando do Prosecco com Aperol, soda e a fatiazinha de laranja,
certo.
Eu falei, esse é a bebida. Eu, é óbvio, pro dia a dia, até porque garrafa de Prosecco, denominação de origem controlada,
não havemos.
Não é pra todo dia,
exatamente.
Tá bom? Eu tenho uma receita que é o Aperol Spritz Light.
Olha aí, o Aperol Espírito.
É o Aperol, exatamente, é o Aperol Espírito.
Aperol
só Espírito. Tem o Espírito do Aperol ali.
O Aperol Espírito. Então vamos à receita do Aperol Espírito de Tatiudo.
Ao invés de você usar o Prosecco, você vai usar uma água carbonatada.
Certo.
Mas muito carbonatada. Não vale você usar água carbonatada já envasada. O ideal é você carbonatar a água em casa.
Mas aí isso cria um grau de complexidade, hein?
Sim. Mas se você tá brincando, vamos brincar direito.
Não, aí tem que ter um como é que chama lá, querido?
Soda Stream.
Ah, Soda Stream, olha aí.
Mas aí eu recomendo, inclusive, 5 pumps do Soda Stream na garrafinha, porque aí ela fica carbonatada.
O que é assim, Soda Stream? Eu não sou familiarizado.
Soda Stream, pra quem não conhece... É uma geringonça extremamente bacana de se ter na cozinha, especialmente se você gosta de água com gás, soda italiana e bebidas gaseificadas.
Tem no Mercado Livre?
Você consegue comprar no Mercado Livre. Hoje, na verdade, a gente tá gravando. Posso falar a data da gravação desse programa?
Cara, vai ficar datado para um caralho, mas pode.
Tá, não, eu não vou falar o dia do ano. O ano, vou falar
não,
o
pode
dia.
Falar. A gente tá
gravando numa Black Friday, coincidentemente.
Ah, Black Friday, sim. Provavelmente a gente... é Black Friday de 2023, porque né, foi quando a gente gravou, claro, sim. Provavelmente não. Estamos aqui, né?
Então... Sim, no caso. Provavelmente, a não ser, depende do calendário que você segue.
Ah, posso comprar um hoje, então me mande links.
Vou te mandar o link, inclusive, da Fast Shop, não é de sacanagem. O Fast Shop tá com pressão, tá?
Eu recomendo... manda mesmo, que eu preciso comprar isso até meia-noite.
Não, vou mandar agora. O modelo Fizi é o que eu recomendo.
Olha
que
aí.
É um modelo que é um pouco mais caro. Tá pelo preço do modelo mais barato.
E quanto custa em média um negócio desse?
É, em promoção, você pega por uns 550.
Não é barato, hein?
Não é barato. E aí vem cilindros de CO2. Ele já vem com cilindro.
Ah, cilindro.
E aí a parada, entendeu, é que você vai só fazendo... A partir disso, você só faz o refil.
Entendi.
Você enche a garrafinha da água, você gela a garrafinha da água.
Então eu não vou precisar mais comprar em casa água com gás, nem Clube Soda?
Nunca mais.
Porque você vai valor agregado em porque casa. O que eu tomo de água com gás e Clube Soda não tá no gibi, não. Eu tomo bem, hein?
O meio ambiente vai agradecer. Sabe por quê, Leozinho?
Por quê?
Porque você vai parar de gastar plástico.
Ah, acabou, o plástico, cara. E o alumínio da latinha acabou também. Eu posso...
Acabou.
Isso, esse negócio, ele vai no próprio copo? Assim? Ou ele tem uma coisa especial?
Ele, no kit vem uma garrafinha.
Tá.
Que você coloca água gelada nela.
Entendi.
Tem a medidinha.
Ah.
E aí... Eles recomendam de 3 a 5 pumps. É um processo mecânico. Que
você faz o pump e o CO2 ele é injetado na água?
Ele é injetado. Você aperta um botãozinho em cima e ele injeta na água.
Ah, tá.
E aí ele tem todo um esqueminha que você encaixa a garrafa, ele já prende. Entendi. Numa válvula.
Aí ele cria a pressão e quando você tira da garrafa já vem gaseificado.
Perfeita.
Ah, tipo um sifão assim, né? Uma parada dessa.
É isso aí. E quando você usa, por exemplo, pra fazer um Aperol Spritz Light ou uma soda italiana, eu recomendo fazer com 5 bombadas.
Olha aí.
Ou bombeadas.
Bombada. Bombada é bom.
Fica, bombada é bom. Bombada é bom. Que fica bem gaseificado e você consegue sentir a perlage.
Olha
da bebida.
Aí. Isso é muito, entendeu, bom, hein? Eu vou te falar que recentemente... Eu tenho substituído até a água tônica de algumas bebidas por água com gás e um pouquinho de adoçante mesmo ou xarope de açúcar, entendeu?
Sim.
Evita aquele amarguinho do tanino, não é exatamente a mesma coisa,
sim,
mas dá uma gaseificada legal. Então eu acho que tem um custo-benefício legal aí nisso, hein?
Sim, exatamente. A curto prazo é uma solução cara. Mas, por exemplo, lá em casa a gente também gosta bastante, eu e a Mari, a gente gosta muito de água com gás.
Bom.
E, especialmente na pandemia, com a lógica de ter que ficar carregando packs e packs de água com gás, fez mais sentido pra gente simplesmente fazer o refil.
Com certeza.
Do cilindro de
Olha
CO2,
aí,
né?
Maravilha. Então, voltando à receita, então, você tem, bom, o Aperol é indispensável, que é uma bebida, compra a garrafinha lá, uma bebida laranjadinha. Né?
Essa vermelha vai ficando alaranjada.
Alaranjada, inclusive está na capa do episódio, a capa lindíssima ali com o Aperol sendo colocado no copo específico da marca. Então fizemos uma capa bem caprichadinha. E aí que mais? Aí vem a água com gás no lugar do Prosecco, mas não tem o álcool.
Ele não tem. O Aperol, ele é alcoolizado. Ele
sim.
Não é um xarope.
Sim, sim, mas quando você bota o Prosecco, ele tem o álcool do Prosecco também.
É, né? Isso aí, por isso que ele é light.
Ah, você elimina o álcool do Prosecco.
É isso aí. E aí ele fica um drinkzinho levinho pra você só realmente, sabe, putz, curtir a temperatura. E a minha dica é sempre, sempre coloque gelo, porque a bebida fica muito mais gostosa,
claro,
de ser consumida bem geladinha.
Olha aí que delícia.
E não bata, hein, gente? Não bata, porque senão você vai descarbonatar todo o trabalho,
sim,
que você tem.
Você já põe direto no copo que você vai servir e no máximo você pega ali uma bailarina com o dedo mesmo e dá uma viradinha. Dá
é
aquele...
isso aí.
Né?
É isso aí, só pra dar uma...
Pro Aperol que tá no fundo subir um pouquinho, no próprio copo que você vai servir. Não precisa nem usar... mixing glass, nem nada disso.
Não,
no próprio copo, que você vai tomar um copo meio alto, tipo uma taça mais fininha, um pouquinho, talvez, né? Ou
é
mesmo um copo alto. Acho que dá pra usar copo alto também, tipo copo de mojito também, dá pra usar,
eu
né?
Eu gosto de usar, pro light, eu gosto de usar copo alto.
Ah, então.
A minha dica,
tipo aqueles
tumblers,
né? Aqueles tumblers, assim, acho que fica legal.
O que eu mais gosto é o Nadir Long.
Aí, tá vendo só? E Nadir, ó, vou falar pra você, viu? Uma coisa que... valorizem os copos Nadir Figueiredo, porque tem muito copo de cristal que perde de 20 a 0 pro Nadir e o Nadir custa 200 vezes menos.
E eu vou dizer, a experiência do Nadir Longo é, assim, nesse drink, a melhor de todas. Porque o que ele comporta de gelo lá dentro faz com que, assim, a bebida fica na medida certa. Recomendo uma para três, tá? Então é uma para três ou uma para quatro, dependendo da sua sensibilidade, tá? Se você quer uma coisa mais leve ainda. Então você descobre aí como você prefere mixar, mas normalmente uma para três fica perfeita, né? Uma dose de Aperol para três doses de água com gás extremamente carbonatada, pedrinhas de gelo e, ó, saboreie, você vai curtir
muito. E uma fatiazinha de laranjinha.
Pra dar aquela tchananãzas.
É, e pode jogar aquele zestezinho em cima também, dá um... né? Zeste de laranja, assim. Laranja baiana, que tem um zeste cheirosíssimo. A gente usa no Negroni também, bastante, laranja baiana e tal.
Se você tá disposto, já deu aquela lavadinha, dá pra dar duas raspadinhas, só fazendo...
É, exato. Bom. Exato. Olha aí, que excelente. Excelente demais. Antes de fazer aqui a minha pergunta, que você já respondeu uma, que era da receita... que eu ia te passar. Ah, não. Eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. Você tem o hábito de, quando vai num bar novo, num lugar que você descobriu agora e tal, que você, sei lá, viajou e foi pra um lugar, Aperol Spritz é uma bebida que você tem o hábito de pedir pra, tipo, dar aquela testada no bar? Assim, quero beber o Aperol Spritz daqui, se me agradar, a chance é que seja bom, ou não?
Putz, vou falar sério, Léo. Não, porque o Aperol, pra mim, eu tenho um jeito de consumir em casa que pra mim já...
Então o seu já é suficiente.
É a minha alegria. Eu vou te falar que a minha bebida pra fazer isso é o gin tônica.
Mas gin tônica é o que tem muito mais variedade, porque gin tônica, qualquer coisa com gin e tônica dentro, você pode botar hibisco, zimbro, pode botar anis estrelado, carambola, puta, infinidade.
Mas é exatamente por isso que eu gosto de provar o gin tônica do lugar, porque eu quero entender o caminho do... E normalmente eu provo o gin tônica do bar, pra saber o caminho.
Qual que tá é o caminho que ele vem, né?
É isso aí.
Gin tônica é uma bebida que não falamos aqui ainda no AC Pips e Beer Nights, terá, obviamente, seu programa futuramente, mas é um programa que é uma bebida extremamente flexível, porque não existe... O gin tônica, né? Existe a mistura de gin com tônica, mas o elemento de aroma que você vai colocar ali e tal, ele é totalmente flexível, né? Então, é uma bebida que porque trará...
Depende do gin, né, Léo?
Depende do gin, exato.
Porque tem gin que puxa mais pro cítrico e vai pro limão, tem gin que vai puxar... É para um sabor mais neutro, a galera coloca pepino, aí...
Nossa, pepino fruta, é uma coisa que para mim não orna nem na ideia de se colocar.
Mas fica bom. Quando pepino, gin, tem gin que fica bom. Já tomei e falei, meu Deus, não botava fé, e olha só.
O cara vai no dentista, tem aquela água de pepino, aí ele abre a garrafinha de gin na bolsa. Toma ali, quero água com pepino.
Só aquele cebinho que sua avó pedia pra você esfregar pra tirar o veneno do pepino.
Exato, exatamente. Ó, eu quero saber o seguinte: a C Pips e Beer Nights, então, se o convidado traz um Beer Night, ele tem que indicar um AC Pip que harmoniza bem, harmonização de boteco, harmonização no seu gosto. O que é que vai bem pra dar aquela distraída no siso com o Aperol Spritz? Pra dar aquela mastigadinha.
Posso falar a verdade.
Mas é isso que nós queremos aqui, trabalhamos apenas com verdades.
Olha, o Aperol, ele é uma bebida de pra abrir a noite, assim.
Certo.
Uma noite quente tal, e eu gosto de fazer o contraste extremo da alma.
Boa.
Tá?
A harmonização então, pro contraste está entre as melhores.
Porque o Aperol Spritz, ele tem um sabor... Como se fala? É bittersweet,
bittersweet,
né?
Bittersweet. Ele é amargamente doce.
Isso, ele é... Tem um nome em português, pô, não me falhou agora.
É agridoce que fala.
Agridoce. Ele é um agridoce, assim.
Isso.
Né? Obrigado. Eu não quis... Eu tomei um tapa agora gratuitamente, é porque realmente...
Não, agora você não tomou, não.
Não tomou, não. O poligamismo me atrapalha.
A pessoa não leva a tapa aqui por ser burra, ela leva por ser babaca.
Ah, então tá bom. Obrigado.
Outra história.
A parada é que eu acho que esse bittersweet da bebida ainda gelada...
Agridocezinho, ele tem
super
aquele...
Super levinha, uhum. Eu acho que fica muito bom... com um sabor intenso e um petisco bem quente e com uma excelente textura de um provolone à milanesa.
Mas eu concordo em gênero, número e grau. E provolone à milanesa também não teve ainda o seu Acepipes e Billy Knights, merecerá. É um Acepipe que também coloca à prova a capacidade dos lugares, hein? Porque
também é.
Vira aquela bolinha perfeitamente cocrante por fora, e quando você abre ela, o provolone não está frio, endurecido, ele está derretidinho deliciosamente por dentro. É um teste pra boteco, hein?
Aperol, provolone e mandioca são...
Oh, mandioquinha também vai bem, hein? Nossa, bateu uma fome agora deliciosamente.
Aí a mandioca você já não tá indo tanto no contraste, porque a mandioca é um pouco mais neutra, né? Depende, obviamente, do seu paladar. Mas eu acho que funciona bem também, no caso.
Muito que bem. Olha aí, então temos a dica de querido Tato. E eu quero falar um negócio aqui, Tato, que rapidamente, a gente gravou o nosso episódio sobre Negroni, com o nosso amigo em comum, Leandro Santos, o Mussum Alive, que esteve aqui conosco.
Adoro, Mussum, cara.
E falamos de você e de Mauri, porque o Mauri já tinha gravado dele anteriormente. Falamos de você e de Mauri com relação... Eu queria rapidamente que você desse aqui um depoimento rápido sobre como foi entrevistar, ser um dos últimos a ter uma longa entrevista com o nosso querido e já saudoso mestre Derivan. Que é o ícone da coquetelaria brasileira. Se esse programa aqui, Acepipes e Billy Knights, tiver um paraninfo, um patrono, é Mestre Derivan, que ele foi uma das grandes referências. Eu e Leandro falamos muito dele aqui também. Ele foi o grande defensor. Ele que colocou caipirinha no cardápio internacional da IBA, que é a International Bartender Association, e lutou até o último dia da sua vida sem ter visto o que aconteceu recentemente, que foi a introdução do rabo de galo, que é o Negroni brasileiro, no cardápio internacional da IBA, e é uma conquista póstuma de Mestre Derivan. E você foi um dos últimos caras, você e Mauri ali, no... Como é que é o nome do... Que acabou já. Eu não acredito, e don't believe, que eu inclusive participei também lá algumas vezes, entrevistando o Mestre Derivan. Então, eu quero que você conte rapidamente sobre essa experiência, no mínimo transcendental para um apaixonado pela mixologia como você.
Cara, é muito legal, assim, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada pelas oportunidades que tenho de, por conta do meu trabalho, ter oportunidade de conhecer tantas pessoas fantásticas.
Uhum.
E ter oportunidade de bater um papo com um ser maravilhoso como o Derivan, para falar sobre a jornada dele e contar, entender através das experiências dele mais sobre esse universo, é encantador, porque você consegue, mesmo para quem não gosta, você vê a paixão através da fala da pessoa.
A conversa dele então, é cativante, né?
Putz, isso é fantástico, isso é fantástico. E eu acho que essa é a parada mais mágica, sabe? Que o meu trabalho me
proporciona.
Me proporciona. Uhum. Então, de verdade, eu fico assim, cara, muito feliz. Foi um programa muito gostoso. Recomendo, se você não ouviu ainda.
Vou botar o link na postagem.
Vou colocar o link
com
aqui
certeza,
pra você.
Com certeza. Já colocamos.
Eu não acredito, está em mid-season.
Já colocamos no episódio com o Leandro, mas eu vou colocar aqui também, porque eu falei, quando eu falar com o Tato, eu quero um depoimento sobre como foi esse papo, porque eu ouvi mais de uma vez, né, porque ele conversando foi muito legal, foi gravado, se eu não me engano, até por telefone, né, com ele.
É porque foi no processo, foi, se não me engano, foi durante o processo pandemia.
Então, gente, foi gravado por telefone, aí tipo, o telefone entrou na mesa, né, tipo uma híbrida, e aí vocês bateram o papo com ele, que não perde em nada a qualidade, porque o conteúdo ali é o fundamental, e claro, o link vai estar na postagem do episódio, com toda certeza.
Foi um dos programas mais legais de ter gravado aí dessa última leva, que tá muito bacana
mesmo. Eu gostei demais, cara. Então é pra poucos uma experiência que você pode levar para o túmbalo e dizer que como mixologista amador da melhor qualidade, você teve um papo com o Mestre Derivan. Olha aí, tá vendo?
Pois é.
Quem falou... Eu não tive essa permissão, esse merecimento de conhecer Mestre Derivan nesse plano. E respeito demais quem conviveu com ele.
Quem sabe no próximo?
Quem sabe no próximo? Quem sabe? Sim, com certeza. Tenho toda a convicção de que isso será totalmente possível.
Assim, então, tô na torcida para que no próximo plano tenha a CPI Visibilidade.
Então vai, terá com certeza. Estamos começando aqui, indo. Eu não sei se vou fazer temporada ou se eu vou engatar a segunda marcha e vou começar a fazer isso aqui direto. No momento que eu tô gravando aqui com você, eu estou gravando em lote. Estou fazendo praticamente um, dois, três programas por semana. E quero ver como é que vai ser quando lançar. Vai que alguma marca aí se interessa por esse papo que a gente está tendo aqui, né? Então, quem sabe aí a gente não tem uma sustentabilidade.
Temporada é legal porque você pode chegar e fazer do tipo coxinha episódio dessa temporada. Entendeu?
Tem, pode ser,
aí
exato.
Você fala, a coxinha do Frangó, a coxinha da Real, a coxinha da Brasileira.
Exato,
aí
exato.
Aí você vai na especificidade.
Exato. A gente primeiro tá fazendo aqui as coisas mais, né, mais...
Só pra deixar claro, tá, gente? Eu falei a coxinha da brasileira, não tô falando de uma mulher brasileira.
Não,
da padaria brasileira, que é uma tradicional exato. Coxinha aqui do Brasil.
Exato. Tem coxa creme, tem mil e uma.
Coxa creme.
Tem a coxinha do frangó. Muita. Coxinha do frangó, a coxinha do frangó, você falou, né?
Falei.
Coxinha do frangó, exatamente. Assim,
pra
me deu
mim, coxinha do frangó tá entre as três melhores, hein?
Você me deu uma outra ideia aí agora, hein, da gente fazer a batalha dos acepipes e a batalha dos birinites.
Recomendo.
Ó...
E é isso, olha, vou dizer, dá pra fazer voto popular, dá pra fazer troféu Acepipes e Birinites 2024.
Dá pra fazer aqui, trazer três convidados, cada um defende o seu Birinite. E aí a gente vê quem é. Game show, a gente adora game show. Putz, adoramos game show, olha aí. Ainda bem que em você eu tenho, além de um irmão que a vida me deu, o podcast me deu, eu tenho em você um parceiro no crime pra todas as ideias mirabolantes. Que você nunca disse não para minhas ideias loucas, assim como eu nunca disse não para suas.
É isso aí.
E tenho certeza que continuaremos durante muito e muito mais tempo. E é claro que essa é a primeira, mas está longe de ser a última participação sua aqui nesse podcast, cuja chave já lhe enviarei uma cópia em breve para que você tenha aí na sua mochila. A hora que você quiser entrar, entre sem bater.
Só chamar
assim como é em casa, na sua casa, a gente abre a geladeira, pega a cerveja, passa a mão na bunda e tá tudo bem.
O Maurinho não me chama pra gravar, vamos gravar a gente.
Então, é nóis, é isso, tá vendo só? Então, aí eu que tenho que reconciliar os dois depois. Tato Tarkan, meu amigo da vida, Fausto Tardelli, obrigado demais pela sua participação aqui, que se por acaso, a pessoa que está ouvindo isso daqui está bêbada, porque eu espero que você que esteja ouvindo, primeiro, se você for menor de idade, você sabe, falamos de goró, não é para você, tá? Você
pode até ouvir. É só a Acepipe.
Você pode até ouvir o programa, mas não pode tomar. Agora, se você está aí aproveitando para ouvir o programa, maior de idade, tomando o seu Aperol e já está aí na segunda ou na terceira taça, pode ser que você, nos últimos 16 anos, esteja alheio da Interwebs, e não saiba quem é querido Tato Tarkan. Então, por favor, quem é você na fila da padaria da Moca para comprar pãozinho de manhã? E onde nós encontramos você é o momento do seu jabá, espaço todo seu, meu irmão.
Pessoa linda e maravilhosa que está ouvindo e não me conhece, e pessoa linda e maravilhosa que está ouvindo e me conhece, vai
essa
lá,
é mais linda e maravilhosa ainda do que
exatamente,
outra.
Você é linda e maravilhosa mesmo.
Mesmo.
Vai lá e me segue nas redes sociais, @TatoTarkan, tudo junto. E curiosamente, as pessoas escrevem Tarkan com K, não é? É com C.
Com C.
E N no final.
Exato.
Também em @RedeGeek, aonde a gente tem uma porrada de conteúdo. Agora a Rede Geek deu umas pausas nos podcasts, mas devo dizer que a programação de 2024, mas tá que tá.
É, tô sabendo, já... inclusive estou junto.
Tô... Esse negócio aí que tá que tá,
estamos, viu? Estamos com os projetos, temos projetos.
Fiquei sabendo que já Léo Lopes já recebeu o contrato.
Já estamos com um projeto e outro em vias de...
É isso aí.
É isso aí, que aqui a gente não perde tempo,
aqui
não.
Aqui a gente não pausa se não for por um bom motivo.
Exatamente.
E a gente pausou por um bom motivo.
Exatamente. É isso mesmo, é aquela pausa na corrida pra pegar o fôlego.
É.
Pra dar aquela respirada e dar o sprint.
É isso aí, cara. Mas os conteúdos não deixam de sair.
Com certeza.
Quem quiser me acompanhar também, eu vou aproveitar. Eu tô fazendo live toda quinta-feira no canal da Asus Brasil, Asus Brasil TV, lá na Twitch. Aí eu apresento o Pulse, é muito divertido e eu realmente sou apaixonado por games, então é um prazer estar lá. E também tô na Fast Shop, dá uma olhada lá, Fast Shop Experts. Procura e você vai ver bastante conteúdo.
Gostei da camisa com o logo na teta esquerda. Adorei. Gosto de uniformes. E sou adepto dos uniformes, você sabe disso. Temos os nossos próprios uniformes também. Cara, né, temos uniformes desde a época de Maratona Podcastal. Nós temos
exatamente
uniformes. Então fica aí os links para você poder acompanhar o trabalho do meu querido Tato Tarkan nas interwebs, ouvir os podcasts. E assim, a qualquer momento que você está ali navegando pelo YouTube ou qualquer coisa assim, corre o risco de ter esse lindão na sua cara, porque ele e Maurício são dois influencers digitais altamente respeitados, com 16 anos de experiência no mercado, estão aí com grandes marcas brasileiras entre o seu portfólio de parceiros e clientes. E a qualquer momento você vai olhar e falar assim, eu conheço essa pessoa aqui, é exatamente. Eu levo cada susto bom de vez em quando, falo, olha aí os meninos, muito bem. Tá pingando um pouquinho, é bom demais quando pinga um pouquinho, assim, maravilha demais. Querido Tato, um beijo pra você, obrigado demais, mande um beijo para a Mari, meu amor, e em breve estaremos juntos.
Sempre. Um beijo para todos vocês. Obrigado pelo convite. Eu espero estar aqui o quanto antes.
Oba! Estará sim, se depender de mim, toda semana.
Vamos lá.
E obrigado a você aí que acompanhou mais esse episódio do AC Pips e Beanie Nights. Você sabe que todos os podcasts da casa estão lá no nosso site, radiofobia.com.br/podcast. Segue a gente também no Instagram. Inclusive o Tato, próximo Aperol Spritz que ele tomar, vou pedir para ele marcar a gente lá, @acppzbirinights e @leoradiofobia no Instagram, para você ver que nossos convidados aqui, eles praticam a cartilha que eles pregam. Ele vai mostrar, olha aqui, meu aperolzinho, né?
Tem que fazer.
Vai,
até porque acabou a garrafa, eu preciso ir comprar mais.
Então, marcar no, até o momento da publicação desse programa, vai dar tempo, eu te aviso com antecedência.
Tá.
E você que tá ouvindo aí também, marca a gente lá, fala, olha, eu ouvi aqui o episódio com o Tato, fiz o meu Aperol Spritz, marca lá, @TatoTarkan, @LeoRadiofobia, @ACPipsEBirinights. Vamos aproveitar essa rede visual pra gente mostrar também aqui os ACPips e os Birinights que a gente traz aqui nesse programa. Lembrando mais uma vez, menor de idade não pode beber. Se você é maior de idade, com responsabilidade, você faz o que você quiser da sua vida. Se for dirigir, não bebe. Se for beber, chama nós. Quem sabe a gente se encontra em mais um Butex pra gente curtir ACPips e Birinights. Abraço na boca e até a próxima, Liz.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.